aqui na Super FM, na Hora do Mate, você curtindo a mais ouvida do Planalto Norte, a minha rádio é super! E olha só, um momento tão especial aqui, é um prazer enorme receber aqui no estúdio da Rádio Super FM, ele que há mais de 3 décadas foi apresentador do Jornal do Almoço. Você que acompanhou aí a trajetória do Mário Mota, você sabe de quem eu estou falando, né? Mário Mota está aqui como deputado estadual, hoje representando a você, amigo cidadão catarinense. Ele que representa aqui a gente no, né, aqui em Santa Catarina, deputado Mário Mota, professor de educação física. Para você que não sabia, ele já foi professor de educação física, jornalista, radialista, cerimonialista e apresentador de TV. Como eu disse, há mais de 30 anos apresentou o Jornal do Almoço com maestria, não é mesmo? Um grande comunicador e também nascido e criado dentro do rádio. Estou sabendo que a família dele era de radialista e ele foi criado dentro do rádio. E é um prazer enorme receber você aqui no estúdio da Rádio Super FM. Muito boa noite, Mário Mota.
Boa noite, Jason. Boa noite, ouvintes. É um prazer muito grande falar na Super FM, FM 89.1. Depois de um bom tempo, eu passei muito por Papanduva, quando residi em Lages, quando cheguei em Santa Catarina, 50 anos, Jason, dezembro de 74, agora em dezembro, 50 anos, e errei o caminho, ao invés de ir para Joinville, que eu iria de Curitiba, acabei vindo parar no Campo do Tenente, em Mafra, e desci por aqui. Parece que eu sabia que eu voltaria um dia para abraçar os meus queridos irmãos catarinenses, agradecer votos que eu recebi aqui em Papanduva, em toda a região, mas independente desses votos, a responsabilidade que me traz é justamente colocar o nosso gabinete à disposição das autoridades regionais. Eu recebi aqui o carinho do Jefinho, prefeito, e de toda a sua equipe. Estivemos há pouco visitando a APAES, o Holandir nos recebeu com todo carinho, a diretora da própria instituição, e conhecer um pouquinho dos projetos e das necessidades que a região de Papanduva tem. Agora eu queria perguntar o seguinte, não sei se pergunto para o William ou para você, é hora do mate.
Agora é a hora do mate.
É a hora do mate.
A gente tava fazendo...
É que eu ouvi aqui um outro nome.
A gente tava fazendo... Aqui assim, o programa... o programa em si, ele é o Furdunça
ah,
Super.
Ah, bom, né? Então tá certo.
O pessoal manda pra... Alô, Prado!
Alô, Prado. É, agora eu entendi. Não, eu tinha que contar pro ouvinte aí que eu cheguei e disse, Marte, vai participar da hora do Furdunça. Eu falei, ué, a hora do Furdunça?
Como assim, deputado?
Aí ele entra
e diz,
a hora do mate, todo... A hora do Furdunça, é bem gostoso.
É, o Furdunça é a hora do mate. Que assim, a hora do mate eu fiz pro pessoal. Pessoal, o que acontece? O Furdunço, eu separei ele em 3 programas, é, né? Tem 3 programas em 1. É. É o Furdunço, que é o Furdunço, daí começa ali o Furdunço News, que é as notícias...
Furdunço News, pá, maravilhoso.
As notícias do mundo bizarro,
quando
que a gente
chega,
fala.
Ah, é? Quando chega na hora do mate, é de queimar a língua.
Daí a hora do mate é a hora que o pessoal chega em casa, descansa, tira, como dito, tira aquela butinona lá,
ah,
né,
sim,
do dia a dia.
E cai de costa com chulé.
E pá! Pá! E toma aquele chimarrão. Então o senhor chegou na hora certa.
Cadê
aqui,
o senhor? Onde é que tá o senhor
seu,
aqui?
Seu Mário Mota. Eu nem vou chamar de deputado, eu vou chamar
por favor, mas que ótimo. Você perde o nome depois que você se elege na Assembleia, sabia disso? Você entra, seu, bom dia, deputado, boa noite, deputado. Eu disse, oh, por favor, até ontem a senhora me chamava de Mário Mota, continua chamando. Não, agora o senhor é deputado. Mas o que mudou, meu Deus?
Mas você viu a minha estratégia também por causa do meu nome? Que todo mundo se engana no meu nome. É. Eu já falo Prado, que é mais fácil.
É Jason. Ah, gostou da pronúncia? Diria, meu pai, gostou da prenúncia?
Da prenúncia. Então, deputado, o que o senhor achou aqui da nossa cidade de Papanduva?
Eu disse ao prefeito, chefe, há uma foto no gabinete da prefeitura que mostra muito bem como a cidade expandiu aqui em Papanduva. É, e uma cidade que hoje tem
19.185.
Essa voz é do nosso querido prefeito Jeff.
Boa noite, Jeff.
Boa noite, você
já... Boa noite,
Jeff. Tudo bem?
No Furdunço aqui, o Jeff ficou
meio escondido. Você que está de guia turístico hoje,
Hoje eu estou de guia turístico.
Puxa, do Mário Mota?
É, eu entrei no carro e disse assim: motorista, por favor, me leve à prefeitura.
É, boa noite a todos os ouvintes da 89. Prazer muito grande, agradecer o William, agradecer você, Jason, pelo espaço aqui na rádio, sempre parceira, e recebendo essa figura aí do Mário Mota, grande mais de 30 anos de RBS, de Jornal do Almoço, é uma honra muito grande, e hoje na qualidade de deputado, né? Onde nós pudemos, é um deputado diferente, é um deputado onde fez o teste seletivo para contratar os seus assessores, então não tem cargos políticos, e sim, ele fez a seleção com o teste seletivo dos assessores. Os projetos contemplados do deputado Mário Mota, tem que cadastrar o projeto, não é por emenda, não vem com coisa. Então é um deputado que faz a política diferente e é uma honra. E eu tive a oportunidade de receber junto com a minha equipe e também lá na PAI apresentar o super projeto que o senhor Landir, a diretora Simone, enfim, toda a direção da PAI tem. Então, uma alegria muito grande participar com esses dois grandes comunicadores aí da Hora do Mate. Mas o deputado não teve mais uma boa recepção na Hora do Mate.
Introdução na Hora do Mate. Por isso que eu falei aqui, o Hora do Mate é pra queimar a língua.
Eu dei um chimarrão muito quente pra ele.
Ah, então, muito quente. Não, e o pior é que eu bochechei a água, cuspi no cachorro, no curco, o cusco que tava do lado, o cachorrinho saiu uau, saiu latindo lá. Queimou o cachorrinho, coitadinho.
Imagina.
E a boca, imagina.
Mas, gente, é sensacional. Eu tava comentando aqui com o Mário Mota, que assim, eu cresci assistindo ele ali na RBS, ali no Jornal do Almoço.
Sabe, né? O que mais eu ouvi na vida? Mário, meu pai te assiste desde que ele era pequenininho.
Aí quebra. É igual o nosso De Chagas aqui. De Chagas também é nosso locutor da noite. E também, eu falo, De Chagas, eu escutava você lá na Pantera quando eu era criança. Ele fica louco
meu
comigo.
Meu pai te assiste, eu ouvia desde que era pequenininho. Mas eu não tenho do que reclamar mesmo, Jason, porque, vamos lá, idade cronológica. Eu estou indo para 73 de idade cronológica. Uhum. Então, se um jovem de 20 anos me diz isso, meu pai te assiste desde que ele era pequenininho, quantos anos tem o pai de um jovem de 20 hoje? 40? 45? Eu sou o Jornal do Almoço, apresentei 36
anos. 36
anos. Quem tinha 40, tinha 4 anos de idade, eu já estava no ar. Então, meu amigo, eu tenho mais é que festejar, estar feliz por isso, sabe? Te confesso.
E agora me fala uma coisa, você como comunicador, eu sou um grande fã do teu trabalho,
muito
sempre
obrigado,
acompanhei.
Muito obrigado.
O que motivou você a ficar 36 anos assim? Porque assim, a gente tem que buscar uma motivação diária. E essa motivação vem da onde? Esse amor pela TV, pelo rádio, pela comunicação.
Olha, eu acredito que o oxigênio de quem faz comunicação é a resposta do seu público. Eu não tenho o direito, o menor direito de reclamar da falta dessa resposta. Uhum. Você termina o Jornal do Almoço, 10, passa no supermercado, a senhorinha que está do teu lado olha para você e fala assim, moxinho, você não é aquele outro lá? Quer dizer, o que é aquele outro lá?
Aquele outro lá?
Aquele outro lá. Não, vou é mesmo, estou vendo que você é aqui. E aí ela cruza o dedo como se fosse uma diretora de cinema, faz a tela assim, olha e diz, é você mesmo, safado. Aquele que entra na minha casa não pede nem licença. E aí você começa a conversar com uma senhorinha de alguma idade que te dá um prazer da audiência e que fala coisas depois muito legais sobre o que você faz. Paralelo a isso, por mais que a nossa profissão seja rotineira, ou seja, você tem que às 6 horas da tarde abrir a Hora do Mate, ou não sei, talvez antes, você tem que estar presente aqui. Agora, não existe Hora do Mate igual ao que foi a de ontem, nem vai existir amanhã que foi a de hoje. E não há programa, é sempre um prazer renovado. E na medida em que você se abre ao novo, Jason, você aprende diariamente com os ouvintes, nossos queridos ouvintes, nas brincadeiras. Às vezes uma mensagem de brincadeira te ensina coisas maravilhosas. Eu pensei que você fosse fazer a pergunta que eu mais ouvi nesses últimos tempos, que é justamente ao inverso. Como é que eu deixo 36 anos de televisão para partir para a política? O que que me levou a isso?
Na verdade, assim, eu que assim, por trabalhar como comunicação, porque, cara, a gente olhar assim, você é uma... Pô, tô vendo aqui como diz o Chaga, tô vendo um dinossauro aqui na
últimos dinossauros da rede.
Então,
é
um ícone da TV aqui.
Imagina.
E também da comunicação. Não só da TV, da comunicação também.
Obrigado.
Eu acho assim, porque... Assim, analisando a questão da política agora, né? Com certeza, todos esses anos você trabalhando ali à frente do Jornal do Almoço, você vendo a necessidade do povo, eu acho que talvez isso agora entrando na pergunta, o que motivou você entrar na política? Acho que talvez foi isso que motivou você na política.
Então, a primeira vez que me fizeram essa pergunta, usaram uma palavra que eu achei maravilhosa. Mário, o que o fez esse encantamento pela política? O que, que te deu para dar esse encantamento pela política? E eu usei o inverso, eu falei, foi justamente o desencantamento pela política. O que me fez entrar na política foi imaginar o seguinte: eu não tenho. Aliás, o senhor que está me ouvindo, por favor, se o senhor não gosta de política, vamos trocar a palavrinha. Faz de conta que nós vamos estar falando aqui de outro assunto, mas não deixe de ouvir, por favor. Porque a política é a responsável pelo preço do remédio, do sapato, do imposto, do peixe, do feijão, do arroz, de qualquer coisa que o senhor pague para ser feito, a política é que decide isso. E eu sempre reclamei dos maus políticos, até o ponto em que eu achei que se eu não tenho alguém melhor do que eu para fazer a política, então eu vou me colocar à disposição. E vou colocar para mim algumas metas que eu vou ser obrigado a cumprir. A primeira delas, eu não gosto da palavra promessa de campanha. Sim. A proposta de campanha única que eu fiz quando eu comecei uma campanha pelas redes sociais era levar para a política os mesmos princípios e valores que eu trago desde a minha infância com meus pais, na Rádio Bandeirantes, quando os dois tinham um programa sertanejo de auditório em São Paulo, depois de um circo-teatro em que eles compraram, e nós vivemos pelo interior de São Paulo por 14 anos, viajando em circo, e mais tarde, parando numa cidade chamada Tupã, perto de Marília, Presidente Prudente, Araçatuba, e lá meu pai comprou um pequeno hotel, voltou a fazer rádio na cidade, hobby, e eu comecei aí com ele brincar de radialista, porque eu tinha 14 anos, voz de taquara rachada ainda, e quando eu percebi, eu estava trabalhando em rádio, eu nunca mais deixei o veículo, adoro rádio, gosto de televisão, acho que televisão é injeção na veia, o rádio é injeção no músculo, mas normalmente os choques anafiláticos acontecem mais por injeção na veia. Então, eu prefiro o rádio, que é muito mais seguro, porque ele conta com a interpretação do ouvinte. Tudo que você falar aqui tem que ser decodificado por quem nos ouve.
É que o rádio...
E ele torna-se co-produtor da informação.
É que o rádio a gente trabalha com o imaginário da pessoa.
Com
o
imaginário, exatamente.
A pessoa tá lá, ela não sabe como é o Prado, como é o...
Ah, graças a Deus, né, Prado?
Porque
vamos falar aqui, é hora do furdunço, ainda bem. Brincadeira, brincadeira. Então, poxa vida, o Prado é lindo.
Brincadeira. A mãe nunca falou que era
Prado.
E mãe nunca mente.
Mãe nunca mente, pelo menos.
Nunca mente.
Mas você falou a palavra correta. O ouvinte é coprodutor da informação. Por isso, é possível fazer uma hora do furdunço, meu amigo.
É possível.
É possível. Mas aí, eu entendi me candidatar de uma forma completamente diferente de tudo que eu havia visto até então. Eu não peguei um centavo de fundo eleitoral. Eu recusei e agradeci fundo partidário. Sequer um material gráfico eu peguei do partido. E eu sou de um partido que é tido como um dos mais tradicionais de todos os tempos, que é o PSD, Partido Social Democrático. O presidente do partido na época, ex-prefeito de Rio do Sul, ex-secretário da Defesa Civil, Milton Obos, um excelente ser humano e um grande político, na minha visão, mesmo antes, quando era jornalista, ele olhou e disse: Mário, o que você quer do partido, então? Eu falei: bom, além da legenda, que eu preciso de uma legenda para concorrer, não existe candidatura avulsa ainda no Brasil, eu quero do partido a única coisa que eu posso ofertar ao partido nesse momento. O quê? Respeito. Eu só preciso que o partido respeite as minhas iniciativas, porque elas vão ser diferentes. Me perdoe, eu não gosto de usar esse termo, mas da política tradicional. Da política que esse nosso amigo aí, que ia desligar o rádio agora, vamos falar de política, eu vou desligar o rádio. Que certamente esse nosso amigo gostaria de não ouvir nada, porque ele não acredita mais em política e em políticos. Então eu comecei justamente fazendo uma campanha sem um centavo de dinheiro. Dinheiro público, eu ia dizer dinheiro público. Dinheiro público não existe. Não existe. O que existe é o dinheiro do pagador de impostos, então, que somos todos nós. Mesmo assim, usei as redes sociais, fiz vídeos pequenos, não pedindo voto, mas falando filosoficamente sobre política, o que eu entendi, o que eu entendo por política, como representatividade de um voto. Um único voto precisa ser respeitado ao extremo, Jason. E eu confesso a você que eu devo ter recebido 56.363 votos conscientes, porque eu não tive um cabo eleitoral no estado entregando o meu santinho. Então quem votou em mim me acompanhava, como você, como seu pai, como, enfim, como a família, há 30 anos. E acreditou que fosse possível transferir para a política a forma de comentar, de ter coerência nas coisas que falava. E isso aumentou muito a minha responsabilidade. Eu entrei em primeiro do PSD, em décimo entre os 40 deputados. Uhum. E eu fiz votos em 271 dos 295 municípios do estado. Como entrei dessa forma, eu não devia, mil perdões se eu estiver cometendo um sacrilégio, mas eu não tinha nenhum amarrio, eu não devia nada a ninguém por troca. Olha, me ajuda que depois eu te ajudo.
Aquele me ajuda.
Aquela história. E aí eu pude compor um gabinete por um processo seletivo. Eu abri inscrições, quer trabalhar comigo, tem competência, tem formação, qual é a sua experiência? Não tive muita sorte no número de inscrições, pouca gente se inscreveu. Apenas 1.157 inscrições para 15 vagas. Eu tenho, modestamente, posso falar hoje com todo carinho e respeito a todos os demais gabinetes, são mais 39, mas eu tenho um dos melhores gabinetes ou dos mais técnicos gabinetes da Assembleia Legislativa. E eu não perguntei para esses selecionados, para nenhum deles, qual era o partido em que ele era afiliado ou que era simpático a ele. Eu só pedi lealdade política, que é respeito às nossas ideias. Uhum. E competência, evidente.
Já não virou aquela cabine de emprego, aquele troca de favor.
Aquele furdunço.
Aquele furdunço, dizer, né? É que a gente fala de furdunço, mas realmente, se você perguntar hoje para a maioria da população, como você vê o cenário político brasileiro? É um furdunço. É uma bagunça.
Infelizmente
é uma bagunça. É o nosso dinheiro lá sendo usado, às vezes, de má índole, né? E você vê assim uma realidade, uma visão política totalmente diferente. Eu particularmente não desconhecia toda essa informação que o senhor repassou aqui.
Então, cadê o senhor? Cadê o debaixo da mesa aqui?
E assim, a gente vendo isso é algo inovador mesmo. E na tua opinião, agora acho que uma das pautas que você estava comentando comigo aqui é a questão da educação. Você acha que falta um pouco dessa visão política dentro da escola, mostrando para os alunos que a política pode ser diferente, os benefícios do lado da questão da política? Não só os malefícios, que a gente só vê a coisa errada, né? É corrupção, é roubo, é isso, aquilo. Mas às vezes a gente consegue ver isso, a questão do lado bom da política.
Engraçado, você vê como é que são as coisas? Você usou pelo menos três palavras aí: corrupção, crime, roubo, loucupletar-se com o dinheiro, teoricamente, dos impostos. Nenhuma dessas palavras, para mim, é sinônimo de política. Não poderia ser sinônimo de política. E, no entanto, são as palavras que caracterizam, quando se fala em política, o que está no imaginário coletivo. As pessoas não conseguem enxergar a política na sua verdadeira realidade, na verdadeira acepção daquilo que nós deveríamos ter. O Bertolt Brecht, ele tem uma frase, ele tem um pensamento maravilhoso chamado o analfabeto político. Ele diz assim, o pior analfabeto não é o que não sabe ler ou escrever, é o analfabeto político. Ele detesta a política, bate no peito dizendo que odeia a política e políticos. Mal sabe o pobrezinho, diz o Bertolt Brecht, que é na política que estão as decisões que vão caracterizar e definir o preço do peixe, do sapato, do remédio e de tudo aquilo que envolve a vida do pobrezinho que se diz odiando política. E por aí afora. Ou seja, por mais que você não goste, você deveria naturalmente buscar informações mais profundas na hora de escolher, por exemplo, um candidato. Teremos eleições agora para as câmaras de vereadores e para as prefeituras. Por favor, escolha um candidato, defina um candidato, vá atrás de um pouco da vida da pessoa que você escolheu e vote e tente de alguma forma fazer chegar a ele que você estará fiscalizando o trabalho dele. dê a ele a responsabilidade do seu voto. Por isso que muita gente diz que o voto é a arma que o brasileiro tem, que o eleitor tem. Agora, eu procurei, Mário, poxa vida, eu fui em todas as relações, em todos os partidos, Jefinho não era candidato, o que eu vou fazer? Pô, eu não tenho ninguém para votar, Mário, eu não consigo. Tá, então tá na hora de você se candidatar, meu amigo. Se você não conseguir encontrar ninguém melhor do que você, você tem a obrigação de se candidatar. Por quê? Porque a única forma de melhorar a política é com pessoas decentes, dignas, éticas.
Que possam fazer a diferença.
Que possam fazer a diferença. E pense muito, porque não é... E olha, talvez eu fale pelas circunstâncias em que consegui a minha eleição e que me deram total liberdade, por exemplo, não é fácil, eu sei que não, você conseguir chegar a um cargo político da forma como eu cheguei. Mas eu estou dizendo por que eu tenho essa liberdade e o que essa liberdade me motivou. Começo de conversa. Eu sempre fui, como jornalista, um dos maiores críticos das tais emendas parlamentares. Emendas parlamentares. Tem político que não gosta nem de falar nisso. Ele prefere tê-las na mão, distribuir da forma que bem entende, mas é melhor não falar sobre isso. Eu sempre fui um crítico na TV, no rádio e no jornal. E aí eu entro na política e cai no meu colo, no primeiro dia, um valor incomensurável para distribuir em emendas parlamentares. Sem qualquer fiscalização, se você parar para pensar. A não ser na hora de prestar contas depois, pela instituição que receber. Sim. Pela prefeitura, pela Câmara ou pela instituição sem fins lucrativos, que são os órgãos que podem receber emendas dos deputados. Mas eu nunca consegui compreender, como jornalista, por que que um camarada eleito para... Desculpe, por que que um candidato ou uma candidata eleito ou eleita para legislar... Onde é que o deputado trabalha? É no, na Assembleia Legislativa. Então ele foi eleito para esse poder. A função de um deputado é legislar e fiscalizar a aplicação do dinheiro do orçamento. Dinheiro público, aliás, não existe dinheiro público. O dinheiro dos pagadores de impostos pelo executivo, que é o governador. Eu não fui eleito para executar nada. No entanto, eu não sei se você sabe como isso funciona, mas imagine que o 100% do dinheiro dos impostos, que é o orçamento do ano que vem, seja um rocambole. Terminou, arrumou o rocambole, está ali 100% do dinheiro que vai ser arrecadado em impostos para o ano que vem. Você pega uma faca, tira uma fatiazinha aqui na ponta de 1% desse total, certo. Divide em 40 pedacinhos e entrega um pedacinho para cada deputado em seu gabinete. Nos últimos 5 anos, 0,25% de 1%, que é o pedacinho que cabe a cada deputado, tem equivalido a 10, 11, 12 milhões e meio por ano. Então, cada deputado tem, para distribuir em emendas impositivas, 0,25% de 1% do orçamento. Os 99% restantes vão para o orçamento, para a mão do governador, para que ele administre, para que ele indique. 99% do orçamento fica na mão do governador. 1% é dividido entre os 40 deputados. Por quê? Por que que eu tenho que pegar parte do orçamento se eu não fui eleito para executar nada? Eu não sou do executivo. Então eu sempre critiquei isso. Um deputado passa 4 anos fazendo política, viajando, normalmente com diárias da própria Assembleia, fazendo reuniões, conversando sobre política. É importantíssimo esse trabalho, vem ouvir as necessidades das regiões, tem que conhecer para poder votar depois, se não for nos seus projetos, nos projetos dos deputados das outras regiões. Sim. Porque o voto tem o mesmo valor, você já percebeu isso? Você é obrigado a conhecer o estado inteiro, você tem responsabilidades sobre os projetos dos demais deputados. Poxa vida, mas aí o que acontece? Pega 4 anos, faz política e distribui 12 milhões e meio vezes 4, 50 milhões dos impostos para cada deputado. Como é que você vai renovar a Assembleia Legislativa com essa força de 4 anos que não deveria ser utilizado como pré-campanha eleitoral, mas que infelizmente, na maioria dos casos, acaba sendo? Não entendo como isso acontece. E aí você vai me perguntar, Que legal, né? Bem coerente o teu pensamento. Você era crítico e foi eleito e caiu no teu colo 12 milhões para distribuir no primeiro ano de mandato. O que que você fez? Fez a mesma coisa? Não, por incoerência, eu não faria a mesma coisa. Não devolvi, porque senão seria diluído entre os outros 39. Nós pegamos o mapa do estado de Santa Catarina, dividimos em 6 regiões, levantamos o IDH de cada uma das regiões. A mais pobre foi a que recebeu a maior proporção desses 12 milhões no primeiro ano do nosso gabinete. Abrimos um edital para todos os municípios, todas as câmaras, prefeituras, instituições sem fins lucrativos. Não importa onde eu tive ou não tive votos. Pouco importa, não poderia ser essa a minha intenção em utilizar fundo eleitoral, aliás, emendas participativas. Recebemos nesse edital 486 projetos, dos quais conseguimos contemplar 46, uma média de 9 a 12 por região, em todo o estado de Santa Catarina. Nós distribuímos as nossas emendas impositivas não a partir da minha vontade ou da minha visão, mas dos projetos que nos foram apresentados. E a minha vinda aqui é justamente abrir o segundo edital, que vai até setembro, para receber projetos que começam em 100 mil reais, é o mínimo. Certo. 100 mil reais é o mínimo, Jason. Imagine. E que podem ser cadastrados em deputadomariomota.com.br/emendas. Qualquer instituição sem fins lucrativos que for legalizada, que conseguir demonstrar essa legalidade, a diretoria tem uma ata que elegeu, registrou em cartório, pode inscrever quantos projetos quiserem no nosso site, deputadomariomota.com.br/emendas. E nós, em setembro, fechamos estas inscrições, já temos hoje mais do que já recebemos no primeiro ano. E, por exemplo, aqui na região, Mafra, né, Maera, dá uma olhadinha para mim com a Larissa, só os projetos que foram contemplados aqui na região. Acho que a Prefeitura de Mafra, se não me engano, tem um trabalho espetacular feito na Secretaria de Educação, a reconstrução de um ginásio, de um colégio municipal para a construção de um ginásio de esportes. Agora acho que é isso, 260 e alguma coisa. Dá só uma confirmada para mim. Mas não que eu tenha dado, eu não estou dizendo aqui, olha, eu tive um esforço hercúleo para ir atrás de dinheiro para poder contribuir, estou trazendo aqui 200 e poucos milhões para... Nada disso. A conquista foi do projeto apresentado. Nós estamos com esse edital número 2 aberto até 7 de setembro. Qualquer instituição sem fins lucrativos, prefeitura e câmara, podem apresentar projetos e concorrerem a um pedacinho desse 0,25% do orçamento do estado. Está aí? Está aqui. Exatamente. Só confirmar aqui para ti, ó. Hospital São José, Fundação Mafra, está aqui, ó. Fundação Municipal de Educação, reforma do ginásio do CAIC Beija-Flor, que há tempos está interditado. R$ 299.242. E quando eu... você veio aqui para fazer propaganda disso? Não, eu vim prestar contas, é diferente. O artigo 37 da Constituição Federal, Jason, ele diz que tem 5 princípios que precisam acompanhar qualquer ato público de alguém eleito. Qualquer atitude que alguém eleito tome tem que ser acompanhado desses 5 princípios constitucionais: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade, letra L. Impessoalidade, letra I. Moralidade, letra M. Publicidade, letra P. E eficiência, letra I. L-I-M-P-E, limpe. Limpe, são 5 princípios que precisam acompanhar a atitude, qualquer ato público. No entanto, impessoalidade não é compreendido. O que é um ato impessoal? Vedada a autopromoção. O deputado não deveria poder fazer uso das emendas impositivas como propaganda de si próprio. Ele não é deputado, ele está deputado. O cargo em si o permitiu fazer isso. Por isso que todo ato público deveria ser impessoal. E é o que eu tenho tentado propagar. São ideias, eu sei, a princípio A princípio é um furdunço na própria política, porque não representam, não repercutem exatamente a forma como normalmente a gente está acostumado a acompanhar a política.
Mas é uma nova ideologia, que infelizmente, se tivesse sido utilizada anteriormente, com certeza esse furdunço estaria mais ameno.
Dá tempo ainda.
Mas dá tempo ainda,
puxa vida.
Das pessoas seguir esse exemplo também, né, mano? É, seguir esse exemplo de... Ah, acho que dá para fazer. Porque, assim, sinalizando tudo que você, né, falou. Projetos que foram, né, em muitas cidades do estado, todo mundo ali, né, podendo receber um pouquinho dessa fatia, assim, mas indo para o lugar certo, para o lugar que realmente precisava daquele dinheiro. Né?
Eu até acredito que a maioria dos deputados distribui suas emendas com parcimônia, com perspicácia, com ética, com respeito. Eu não tenho o direito de questionar,
de julgar, né? Também,
né? E de julgar, pelo amor de Deus, e não é nem essa a minha intenção. Por isso que eu disse, eu pensei em fazer tomar algumas atitudes que eu gostaria de ver algum deputado um dia tomar, e nunca tinha visto, e não é só aqui, em nenhuma assembleia do país, essa forma de distribuir as emendas é pioneira. Ela pode repercutir mais cedo ou mais tarde, e outros deputados entenderem que a função deles não é distribuir emendas. A função de um deputado estadual, de um deputado federal, de um senador, não deveria ser distribuir emendas. Porque as emendas todas juntas representam 1%. 99% do orçamento vão para a mão do governo, do governador, do presidente, do prefeito, no caso dos municípios. E cabe a esses executarem os 100% do orçamento, que só não são 100%, porque 1% vai para a divisão, para que os deputados possam atender às suas bases, digamos assim.
Deputado, a gente quer agradecer muito aqui o tempo que o senhor dedicou aqui, essa aula de política.
Imagina,
que o senhor deu pra gente.
Eu que agradeço, gente.
E falar pro senhor que o microfone aqui da Rádio Super FM, a porta, o senhor viu que não tem tranca lá, né? Tava aberto.
Nem tramela.
Então, o seu Mário Mota tá sempre convidado a vir aqui. Ah, outro dia, Deus, que o senhor vir, vai trazer fazer um chimarrão aqui para nós.
Para mim queimar a língua
também. Mas não tão quente.
Tá certo, viu? Olha, gente, eu sou muito grato. Muito, muito, muito mesmo. E sou muito grato a esse senhorzinho que continua ouvindo a gente falar de política, mesmo não gostando de política. Eu espero que, de alguma forma, se ele acredita que seja possível, como eu acreditava ser possível fazer coisas assim, e estou feliz da vida, porque estou conseguindo fazer sem precisar dar satisfação para ninguém, eu já me darei por muito, muito contente, muito gratificado por poder rever Papanduva, por abraçar amigos e, naturalmente, por me colocar à disposição. Eu tive 31 votos em Papanduva. Eu não tive um cabo eleitoral aqui. Essas 31 pessoas que votaram no meu nome descobriram que eu ia ser candidato e me deram o voto que eu acho o mais consciente possível. Eu espero que elas estejam se orgulhando do trabalho que eu estou buscando fazer na Assembleia. Mas eu não represento só essas 31 pessoas. Eu represento as 19.185, é isso? 19.185 habitantes daqui. Por quê? Porque eu sou deputado estadualizado, eu não sou um deputado estadual. E a minha vinda aqui é não só agradecer, mas me colocar à disposição. Gabinete 110 da Assembleia Legislativa. E se um amigo quiser anotar o meu único celular, que é o WhatsApp, fique à vontade. 48 99982 9751.
E tem também a página do senhor, né?
E tem a página, deputadomariomota.com.br.
Pessoal,
à disposição.
Quer apresentar as emendas, tudo, pode entrar na página.
Entrar em mariomota.com.br/emendas, inscrever a sua instituição, tem um pequeno cadastro, e a partir dali tem um manual. Nós evoluímos muito do ano passado para esse, e escrevemos um manual tirando todas as dúvidas de quem pode receber uma emenda parlamentar, de qualquer deputado, não só minha, mas de qualquer deputado. No nosso caso, é só inscrever o seu projeto e aguardar o resultado. Eu espero, torço muito para que algum projeto de Papanduva venha a ser contemplado no ano que vem. E agradeço imensamente, meu amigo. E como eu terminava o Jornal do Almoço sempre, vamos fazer uma boa tarde. Só que agora é boa noite, né?
Vamos fazer uma boa noite.
Um abraço. Muito obrigado, Jason.
Foi um prazer enorme receber aqui o deputado Mário Mota. O Mário Mota, ele mesmo, aquele que apresentava o Jornal do Almoço, um momento de saudade, que com certeza muita gente matou a saudade da voz, eu falo a voz marcante do Mário Mota aqui na Rádio Super FM.
Aquela voz, a voz... Quem dizia isso, se não me engano, era o Chico Anísio ou o Tom Cavalcante. A voz com pedregulhos na garganta para sair filtrada completamente.
Muito obrigado, prefeito Jefferson também, junto com a gente aqui. Um abraço todo especial e vamos encerrando aqui a entrevista exclusiva aqui com o deputado Mário Mota. Fique ligado na programação da Rádio Mais Ouvida do Planalto Norte, a minha Rádio Super.